Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado temos o pseudo-apresentador, Professor Mauri.
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que não é um pseudo-podcast.
Não, é um podcast de fato, Professor Mauri.
Que beleza!
Quero aproveitar para dar um recado para as pessoas que estavam ouvindo o Top 10 pelo feed da Rede Geek, que agora é possível assinar o Top 10 individualmente em todas as plataformas. Você pode assinar o feed só do Top 10, seja no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer lugar. Se tem uma plataforma de podcast, nós estamos lá.
É muito fácil, é muito simples. É só ir no seu agregador predileto e procurar Top 10 Rede Geek. Fácil assim, você vai encontrar a gente, se inscreve. Se você fala assim, putz, é que eu não sou muito fã de ouvir o update, eu gosto mais do Eu Não Acredito do Top 10. Você pode assinar separadamente cada um deles.
E pra você que gosta de todas as atrações da Rede Geek e quer continuar recebendo todas as notificações ou sendo avisado de todos os programas, continua lá o feed clássico pra você ouvir todos os programas. Não tem problema. Na verdade, estamos dando somente mais uma opção. E quero lembrar as pessoas que continuamos nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
E no Top 10 de hoje, seu Tato Tarkan.
Ah, o Top 10 de hoje vai ser polêmico, Maurinho.
Vai ser polêmica, senhoras e senhores. Eu tô vendo gente chorando já.
Olha, e quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não necessariamente a coisa precisa ser ciência pra você acreditar nela. Você pode acreditar numa coisa sem ser ciência.
É isso aí, não, com certeza. É que quando você tem aspectos científicos, isso te dá mais segurança.
É, né? Verdade. E não necessariamente uma coisa é comprovada cientificamente hoje, mas não significa que daqui a 10, 20, 30, 50 anos, 1000 anos, ele não pode ser comprovado depois.
Mas o grande problema, Tata, é quando a ciência já comprovou que aquilo ali não existe e as pessoas querem continuar acreditando naquilo porque é o simples fato de quero acreditar.
Ah, sim.
Aí é um problema.
Não, mas mesmo assim você pode acreditar no que você quiser e a gente não quer ofender ninguém.
Depende.
A gente não quer ofender ninguém. Vamos partir do princípio. A ciência sempre foi fundamental para o desenvolvimento humano ao longo da nossa história. Mas, reforçando, nem tudo é exatamente científico na busca das pessoas por respostas e soluções a problemas que afligem a humanidade, os pequenos seres humaninhos.
E nesse programa nós vamos elencar as pseudociências mais famosas que circulam por aí.
E mais do que isso, que são usadas por milhões de pessoas no mundo todo.
E vale lembrar que são consideradas pseudociências qualquer tipo de informação que se diz baseada em fatos científicos ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não resulta da aplicação do método científico.
E para deixar bem claro, o método científico consiste em um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico. Na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências empíricas que sejam verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada, geralmente resultados de experiências ou pesquisas de campo, e analisá-las com uso da lógica. Resumindo, o método científico é a lógica aplicada à ciência.
Então, nesse Top 10, nós não vamos ficar fazendo juízo de valor. Estamos usando apenas a definição científica para fazer essa classificação. É isso.
É isso aí. É exatamente essa ideia. E não significa que é algo ruim não ser científico. Só não é científico. E sobre a classificação desse programa, ela foi feita baseada no quanto essa pseudociência em questão está distante da sua contraparte científica.
Então, quanto mais longe da ciência de fato está, mais no alto fica na nossa lista.
Ou seja, quanto mais no topo, quanto mais perto do primeiro lugar, mas não bate com a realidade dos fatos.
E já quero deixar aqui uma menção honrosa, Tatarka.
Mas é uma menção honrosa especial, Maurinho.
Ela é especial. Nós vamos deixar a menção honrosa pra cromoterapia.
Deixa eu explicar primeiro o que é cromoterapia. A cromoterapia é a prática de utilizar luz de diferentes cores no tratamento de doenças. Cromoterapeutas alegam que esse método é capaz de equilibrar as energias do corpo humano, tratando doenças e trazendo bem-estar. E ela também tá aqui porque o nosso querido roteirista e amigo Fernando Baroni é daltônico.
E ele se sentiu excluído por essa pseudociência, então ela só merece uma menção honrosa.
Como que funciona a cromoterapia para daltônico?
É complicado mesmo. É difícil. Então, faça a sua lista e começou o Top 10. Abrindo o Top 10, surpreendendo todo mundo, senhoras e senhores, a psicanálise.
E já quero começar dizendo, psicanálise é uma coisa, psicologia é outra, tá?
E a gente já começa realmente pondo fogo no parquinho.
Isso, né? É botar fogo no parquinho.
Porque a galera fala, como assim? Eu faço a psicanálise e sei lá o quê e tal. Fica tranquilo, fica calmo. Ele tá na décima colocação, ele tá bem pertinho ali.
Tá próximo de evidência científica.
E talvez seja, assim, a psicanálise, a pseudociência que mais passa como ciência oficial, entre aspas, pra grande maioria das pessoas. Acontece que, pelo fato do trabalho psicanalítico ser feito completamente baseado no subjetivismo do paciente durante as sessões, não há aplicação de nenhum método científico moderno, colocando ele numa categoria de pseudociência.
E isso deve-se muito à própria base da psicanálise, da estrutura do Freud de enxergar aquela função trabalhando com o inconsciente, que é muito subjetivo.
Não é palpável. E é até difícil a gente fazer um paralelo, assim, de trazer algo científico da, próximo da psicanálise, que seja ciência, né?
Eu acho que o mais perto que dá pra chegar é a neurologia, né? Que tem uma abordagem completamente física e pragmática, que olha pros neurônios e não necessariamente pro que você faz com ele dentro da sua cuca.
E pode até parecer que os cientistas estão pegando no pé dos psicanalistas e tudo mais, se considerarmos que os humanos são seres muito complexos, que vão muito além das suas funções fisiológicas.
E eu, particularmente, agora eu tô falando de uma crença pessoal minha.
Não é baseado na ciência.
Não é baseado na ciência. Acredito que não só a psicanálise, mas também a psicologia vai ganhar cada vez mais espaço como ciência. Mas isso tudo é uma questão de desenvolvimento. Aí você quer entender como isso funciona, vai ouvir o Naruhodô, que eles falam muito sobre essa parada. Mas a função da psicanálise, em teoria, não pode ser enxergada como ciência, porque é muito subjetiva. E é isso.
Na nona colocação, vamos com quiropraxia.
Eu quase fiz um curso de quiropraxia, sabia?
De piromania?
Isso, quase a mesma coisa.
Ó, pra você que não conhece a palavra, né, quiropraxia é usada pro diagnóstico e tratamento de condições do sistema músculo-esquelético, focando na coluna vertebral. A ideia é manipular o funcionamento do corpo inteiro por meio de terapias manuais que afetariam o sistema nervoso do paciente.
E a técnica da quiropraxia, ela é relativamente recente, né, dentro da humanidade. Ela foi criada em 1890 por Daniel David Palmer, que alegou ter recebido as informações sobre o tratamento de outro mundo.
E aí, ajuda, né? Isso não ajuda muito. A prática foi desenvolvida pelo seu filho, Bartlett Joshua Palmer, no início do século 20, e os seus fundamentos contradizem os fundamentos da própria medicina e tem por base conceitos pseudocientíficos, como, por exemplo, a subluxação vertebral e a inteligência inteligência inata.
É bem difícil, é bem difícil. Mas, assim, o que me chamou atenção na quiropraxia é o fato de você estalar os ossos e você sair, o bagulho funciona.
Que, de fato, traz prazer, né? Eu quero dar uma relaxada. Passou a dor.
Passou a dor, tudo encaixou, entrou no lugar.
E eu conheço várias pessoas que falam que é coisa miraculosa mesmo.
Mas a gente já tem uma ciência que trata as questões dos ossos, músculos e seus funcionamentos.
Sim, né? No caso é a fisioterapia. E claro que sua postura, situação da coluna, até mesmo de algum outro membro, pode afetar profundamente sua saúde. Mas a proposta da ciência é trabalhar com isso de acordo com seus sintomas, ao invés de atribuir propriedades mais esotéricas à vértebra L2. No meu caso, a L4 e L5 são as complicadas.
Então, assim, de verdade, pode ser miraculoso, de fato, pode funcionar. Mas hoje em dia, a ciência diz que não. Ciência não é.
Não provou.
8. Na oitava colocação, radiestesia.
Peraí, radiestesia?
É, radiestesia.
O que é radiestesia,
Maurinho? Radiestesia é uma pseudociência que estuda a sensibilidade a determinadas radiações como energias emitidas por seres vivos e elementos da natureza. E as aplicações, por exemplo, são feitas por pessoas que podem determinar o local exato de onde há poços de água subterrâneo. Sabe aquela cena da pessoa segurando uma vareta,
sim,
uma bifurcação, uma vareta de madeira,
sim,
ou segurando aqueles dois L's de metal e eles ficam mexendo,
sim, sabe?
Então, isso tudo é radiestesia.
Tipo a pessoa que consegue encontrar outra pessoa perdida usando um pêndulo e um mapa.
É isso aí, tá com pêndulo, seguindo. Desenho animado usava muito disso, sabe? De procurar a pessoa com pêndulo. Então, isso é radiestesia. E os defensores da técnica alegam possuir a capacidade de captar essas radiações e energias emitidas por praticamente qualquer coisa, conseguindo até ditar qual seria a melhor dieta para um determinado organismo.
Olha!
Em paralelo com o mundo real, não, brincadeira à parte, né? Existe sim, né? O uso de radiação e tal é base para várias ciências, né? A ciência utiliza a radiação como métodos de medir coisas e tudo mais.
E até estudar a condição humana ou até mesmo alguma doença.
Inclusive, nós temos aí a queridíssima, grandiosa Marie Curie, né? Que foi a pioneira a utilizar essas técnicas da radiologia.
Mas a gente também tem diversos avanços que aproveitam a interação de emissões com o organismo humano, como a radioterapia e os dispositivos de ressonância magnética, por exemplo, que eu usei recentemente para ver minha coluna, principalmente a vértebra L4 e L5, que eu falei.
Mas atribuir emissões de energia a qualquer local ou objeto e usar isso para encontrar algo ou alguém específico passa bem longe da ciência propriamente dita.
7. Na sétima colocação, temos a magnetoterapia.
Ah, e o papa dessa religião é
o Magneto.
Não.
A magnetoterapia não é algo criado numa clínica da Irmandade dos Mutantes, mas sim uma prática de medicina alternativa que envolve a utilização de campos magnéticos.
Que loucura!
Os praticantes alegam que sujeitar determinadas partes do corpo a campos magnetostáticos produzidos por ímãs é benéfico para a saúde.
Sei não, hein? Me dá um pouco de medo, sei lá, ficar impotente, sabe?
O único problema com isso é que não há evidências que provem a existência de quaisquer efeitos físicos ou biológicos, ou de qualquer influência na saúde das pessoas. Porque se a gente for parar pra pensar, estamos cercados de campos eletromagnéticos o tempo todo, e ainda mais graças ao avanço da tecnologia. Praticamente todo dispositivo eletrônico gera um, e uma infinidade de objetos do cotidiano são imantados.
É verdade, né? Só de caixinha de som, fone de ouvido...
As pessoas não param pra pensar que tem um ímã na caixa de som.
É verdade.
E era de se esperar que se ímãs ou eletroímãs com cargas tão pequenas pudessem influenciar nossos corpos tão facilmente, já teríamos virados geleia. Porque...
Ou curado tudo, né?
É, exatamente.
Agora, o magnetismo, estudo científico dos campos magnéticos e das suas aplicações práticas, existe formalmente desde 6 séculos antes de Cristo.
Eita.
E ele nos presenteou com vários saltos tecnológicos importantíssimos, como o dispositivo de ressonância magnética, que eu mencionei no item anterior, e com toda essa bagagem, certamente a gente já teria descoberto se colocar um ímã na têmpora vai curar a sua unha encravada, uma dor de cabeça. E assim, é óbvio que existem outras leituras da aplicação de magnetismo, tem aplicação de um ser humano projetando ondas magnéticas no corpo de outro ser humano. Tudo isso é muito legal como terapia, mas não existe nenhuma comprovação científica.
É, isso aí.
Vamos utilizar o magnetismo como já está sendo utilizado, como a ciência conseguiu provar.
Ou vamos nos educar melhor para quem sabe um dia comprovar de fato essas teorias. Se realmente é viável, se realmente existente, que façamos estudos científicos utilizando o método científico para comprovar.
Na sexta colocação, aromaterapia.
É, Mauri, ó, eu consigo perceber daqui que você tem um problema alimentar.
Desculpa, são gases.
É assim que funciona a aromaterapia?
Mas eu tinha um amigo meu que ele tinha o dom de descobrir o que você almoçou através dos seus gases.
Ah, não.
Sério, você peidava e falava... esfirrado Habib's.
Ah, não, para.
É sério, ele tinha esse dom. É,
talvez ele estivesse usando do jeito errado, talvez.
Mas não é assim que funciona a aromaterapia, né?
A aromaterapia é uma pseudociência nascida nos anos de 1930, que é baseada na utilização de óleos essenciais e outros tipos de fragrâncias com o intuito de melhorar o bem-estar físico e psicológico de uma pessoa.
É, dá, se sente um cheirinho, se sente melhor.
Essa prática pode ser realizada como terapia complementar ou até mesmo com medicina alternativa, normalmente como complemento a um tratamento tradicional.
Que, aliás, isso é uma recomendação, assim, pra tudo na vida, né? Do tipo, mas eu quero fazer, usar essa medicina alternativa ou essa pseudociência como tratamento. Show de bola, mas não abandone jamais o tratamento
tradicional.
Tradicional, jamais.
Isso daí é complementar.
Complementar, gente. Espero que funcione, mas vamos basear também no tradicional, né?
Tem muita gente que usa incenso também, né?
É, não.
Mas eu não sei se tá dentro do mesmo balaio.
Ah, é? Não sei, né? Porque é cheiro. Mas vamos lá, né? Não manjo muito. Mas se você tá aí do outro lado falando, mas a minha tia, tataravó, ela usa os óleos essenciais de laranja e ela, não tem joanete. Funciona. A questão é que a aromaterapia não tem nenhuma base científica, não tem nenhum estudo, não tem relatos reais da sua eficiência de forma científica.
É, eles não foram testados justamente, até porque muitas das pessoas utilizam essas terapias em conjunto com terapias que são comprovadamente eficazes, né? Com base científica. Então, fica muito complicado fazer esse teste, esse paralelo.
Acho que o mais próximo da ciência que uma aromaterapia chega é com Vick Vaporub, né?
Lembra da propaganda dos anos 90?
A criança cheirando Vick Vaporub e abria todos o pulmão dela.
É cânfora.
É o poder da cânfora.
Quem sabe a gente não faz um top 10 com um farmacologista pra explicar pra gente essas coisas.
5.
Quinta colocação, vamos para a pseudo-arqueologia.
Eu nunca ouvi falar disso.
Cara, praticamente todo mundo que assistiu Indiana Jones quando era criança ficou encantado com a arqueologia.
Eu queria ser o Indiana Jones.
Que é uma ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através de todo o material que restou da vida deles, como fósseis, artefatos, monumentos, por aí vai.
É, da hora, velho.
O que praticamente todo mundo não pensou foi na pseudo-arqueologia, que não segue um método científico para interpretar as relíquias, materiais e sítios arqueológicos, frequentemente usando em suas hipóteses lugares e objetos que não são considerados genuínos pela arqueologia tradicional.
Acho que eu já vi isso em algum lugar.
Não contente, ela também se mistura com outras pseudociências ao aceitar como evidências relatos sobrenaturais, além de alguns pseudo-arqueólogos alegando receber orientações do além ou de alienígenas para encontrar esses artefatos.
Meu Deus, aquela coisa. Essa pedra tem o formato de um disco voador. Logo então, existem alienígenas.
Alienígenas do passado faz muito disso. É muito complicado isso. E apesar de eu amar o conteúdo
do History Channel,
eu acho mais divertido do que de fato científico, né,
gente? É um bom entretenimento.
É um bom entretenimento, desde que você entenda como entretenimento e não como ciência.
Mas que alienígenas fizeram as pirâmides, fizeram.
4.
Na quarta colocação, a homeopatia!
Calma, calma, não priemos cânico.
E esse provavelmente vai ser o item que vai dar treta! Mas a homeopatia é uma pseudociência iniciada pelo alemão Samuel Hahnemann em 1796. A teoria se firma no princípio da similia similibus curantur,
que no latim seria semelhante pelo semelhante se cura.
Ou seja, o suposto tratamento se dá a partir da diluição e dinamização da mesma substância que produz os sintomas no indivíduo saudável. O processo homeopático consiste em fornecer ao paciente sintomático doses extremamente diluídas de compostos que causam aqueles sintomas. A ideia é que, potencializados por meio da técnica de diluição, dinamização e sucção, que liberariam energia vital, restaurando o equilíbrio do organismo ao obrigá-lo a lidar com problemas aos poucos. É um tratamento homeopático, né, cara?
Mas acontece que as substâncias são tão diluídas que é meio como jogar um balde de veneno no Oceano Atlântico e esperar que os peixes fiquem imunes. Todos os peixes de todo o oceano. Porque, de fato, às vezes, pensando em como essa diluição é feita e os cálculos são feitos, eles esperam que, por conta da dinamização da água, né, ou do elemento que você está utilizando como base, que o líquido tem um efeito que eles chamam de efeito memória. Vai guardar um certo...
resquício.
Tipo resquício do elemento base principal. Então, é como se... sei lá,
se estivesse preparando o corpo pra lidar com aquilo.
É, mas através do efeito memória. Ou seja, seria, sei lá, uma molécula de veneno pra todo o Oceano Atlântico. Cientificamente, você tá tomando é água.
Nossa, mano, é complicado. Mas, para nossa sorte, temos a alopatia, que é a ciência dos remédios que você encontra nas farmácias, curando justamente pelo oposto, ou seja, combinando substâncias que atacam a causa do sintoma em vez de deixar seu corpo fazer todo o trabalho sozinho.
E deixando bem claro aqui, eu não tô falando que homeopatia não funciona. Se funciona pra você, show de bola. Mas até hoje, pelo que a ciência sabe, não cura pelo que a homeopatia diz que cura, mas por um outro processo científico.
E aquilo que a gente disse, faça uso, só não abandone o método tradicional.
Por favor.
3.
Na terceira colocação, vamos com a numerologia.
Eu não saio de casa sem fazer a minha numerologia.
Agora não tem mais acompanhamento de métodos tradicionais, não. Agora é um pega pra capar. A numerologia é uma pseudociência que recorre à simbologia dos números e a operações matemáticas para interpretar os nomes próprios em análise de uma forma a predizer as características da personalidade e até mesmo o destino dessa pessoa. O conceito de numerologia abrange supostas relações místicas entre os números e a vida pessoal por meio de diversos sistemas, tradições e crenças que abrangem todos os aspectos da nossa vida.
Mas a numerologia, ela é bem popular, né?
Ela é bem popular. E essa popularidade na numerologia não é de hoje. Tentar fazer previsões com sistemas como a isopsefia foram populares entre os antigos matemáticos, como Pitágoras, por exemplo.
Ah, a matemática explica tudo, né?
O nosso paralelo científico para a numerologia seria a matemática.
Olha só!
Que pode até ser usada para prever consequências de alguns eventos planejados, né? Algumas lógicas, como física, astrofísica, servem exatamente para isso. Mas não existe nenhuma fórmula de Bhaskara para te dizer se você vai conseguir aquela promoção no trabalho ou encontrar o amor da sua vida.
Ah, mas como eu queria que tivesse, viu?
Na segunda colocação, senhoras e senhores, astrologia.
Ah, professor Mauri, eu sou de Touro, então eu não acredito em astrologia.
Moleque! E é justamente isso, né? Astrologia é aquela pseudociência que utiliza os corpos celestes no espaço para poder prever ou prover informações sobre personalidade, as relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humaninho.
Então, de acordo com a posição dos corpos celestes no espaço, isso gera uma certa influência na vida das pessoas, e isso ainda tem uma alteração de acordo com o mesmo posicionamento dos astros no momento exato, no dia, local e ano que você nasceu.
É isso aí.
Então, no instante que você nasceu, estavam os astros de um jeito, então se o astro tá num outro jeito, isso impacta em você do jeito A ou do jeito B.
É isso aí. Aí você soma, divide por dois, você tem a numerologia. Não, tô brincando.
E eu acho muito doido isso, porque a forma mais popular de astrologia é a previsão de horóscopo, né? Com pessoas como o Susan Miller, a Maina Mello, Marcos Pesatori, se destacando nas páginas de sites e jornais, mas ela também é utilizada como uma ferramenta de compreensão das personalidades humanas.
Eu conheço gente que não sai de casa se não viu o seu horóscopo do dia.
Olha, mas hoje em dia, com a pandemia, a minha recomendação é que, enquanto a pandemia não acabar, mesmo com o horóscopo, não saia de casa.
E pra vocês terem uma ideia, né, a teoria da sincronicidade de Jung, por exemplo, foi feita com base em estudos relacionados à astrologia e, portanto, é comumente refutada por parte da sociedade por não ter embasamento científico real. Isso faz lembrar até da psicanálise lá atrás, né, como a gente diz.
Toda a base.
E a astrologia não tá na nossa vida, assim, agora.
Não um movimento atual.
É isso aí, os registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no 3º milênio antes de Cristo. Sim, teve um papel muito importante na formação das culturas de sociedade humanos ancestrais. E até a Idade Moderna, a astrologia e a astronomia, que seria o paralelo com o embasamento científico, eram praticamente indistinguíveis, normalmente tidas como uma coisa só. Eu digo quase que até hoje.
Hoje eu faço só de sacanagem, eu converto os dois. Mas a astronomia começou a divergir gradualmente da astrologia desde o tempo de Cláudio Ptolomeu, quando a ciência se tornou sofisticada o suficiente para começar a compreender as interações dos corpos celestes de forma objetiva. E essa separação culminou no século XVIII, quando a astrologia foi removida dos currículos de universidades e só voltou a ser aula em Hogwarts, com a professora Trelawney, com os livros de Harry Potter.
É verdade.
Não existe nenhuma comprovação científica. Na verdade, tá bem complicado pro lado da astrologia. Até porque alguns astros são desconsiderados. Tem um monte de coisa aí que não faz muito sentido.
E Plutão, que não é planeta?
A professora Mauri, mas você tá levantando Plutão por conta de você ser de Câncer, Mauri. Se não fosse de Câncer, você seria menos vingativo.
Recapitulando. E pra você que é de peixes e se esqueceu completamente aonde a gente começou esse top 10, fica tranquilo, porque a gente tem o Recapitulando. 10. Na décima colocação, a psicanálise.
9.
Na nona colocação, falamos da quiropraxia.
8.
Na oitava colocação, a radiestesia, tentando resolver as coisas com ondas de rádio.
7.
Na sétima colocação, a magnetoterapia, tentando resolver as coisas com radiação.
6.
Na sexta colocação, aromaterapia.
Sinto o cheirinho aqui.
É, que gostoso.
5.
Quinta colocação, a pseudo-arqueologia.
Mas Indiana Jones é pseudo-arqueologia?
Sim, porque é ficção, né, Maurinho?
Quatro.
Quarta colocação, a homeopatia.
Devagar você vai ao longe.
Devagar vai ao longe, é complicado.
Três.
Na terceira colocação, numerologia. Qual que é o número desse podcast, mano?
Não sei, mas vamos colocar uma letra aqui pra
dar uma ajeitada.
Dois.
Na segunda colocação, astrologia.
É, mas talvez eu não acredite em astrologia porque eu sou de touro. Touro é muito cético mesmo, alguém.
E na primeira colocação, vamos falar do terraplanismo.
Nossa senhora, mano. Nem imaginei que isso podia aparecer aqui.
Não, talvez você tenha até achado alguns itens dessa lista interessantes, curiosos ou só divertidos mesmo. Talvez você tenha se indignado em como alguns deles podem ser considerados pseudociências e o top 10 te irritou consideravelmente. Nesse caso, você vai odiar o nosso campeão, que é o terraplanismo. O modelo da Terra plana é muito antigo e foi adotado por várias civilizações arcaicas, como a Grécia Antiga, até o período clássico, as civilizações da Idade de Bronze e da Idade do Ferro do Oriente Médio, até o período helenístico. Na Índia, até o período Gupta. E na China, até o século XVII. A ideia de uma Terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras, isso no século 6 a.C., apesar da maioria dos pré-socráticos, né, séculos 5 e 6 a.C., tenham mantido o modelo plano da Terra. Em aproximadamente 330 a.C., Aristóteles forneceu evidências para a forma esférica da Terra em bases empíricas, e o conhecimento da Terra esférica começou a se espalhar gradualmente além do mundo helenístico. Com séculos passados, e eu disse séculos passados desde então, diversos cientistas conseguiram provar por variados métodos que a Terra não era um disco, até chegarmos na treta de Galileu, que teria problemas sérios com a igreja ao provar que a nossa bolota azul não era o centro do universo, e a gente já tá falando de heliocentrismo, que é uma outra história. Mas depois, com a exploração espacial na segunda metade do século 20, ficou praticamente impossível de dizer que nosso planeta era plano. Isso até a segunda metade dos anos 2000, quando uma nova onda de terraplanistas eclodiu na internet, graças à massificação das redes sociais.
Um simples satélite pode refutar a teoria da Terra plana, mas isso não é o suficiente para esses seguidores da teoria da Terra plana, né?
A Conferência Internacional da Terra Plana, ou FEIC, na sigla em inglês, tinha anunciado que fretaria um navio cruzeiro em 2020 com o objetivo de alcançar os limites da Terra plana. E segundo eles, o planeta acaba num muro de gelo que nos separa do espaço exterior e não deixa a água dos oceanos vazar.
Mano do céu, não é possível.
E obviamente a gente não teve mais notícias do cruzeiro devido à pandemia do novo coronavírus, que virou o planeta de avesso.
Se fosse um disco, talvez, sei lá, teria tombado ele.
Mas é de se imaginar que esses negacionistas não se deixariam intimidar por uma gripezinha, né, gente? Fica a dica para que você assista o documentário A Terra é Plana, né, o Behind the Curve, no Netflix, que o final é realmente impagável. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender a importância da ciência e da educação na vida da nossa sociedade, de como a gente pode melhorar o mundo através da ciência. E se você, por algum acaso, realmente acredita ou pratica algumas dessas pseudociências, isso não significa que você esteja errado, mas talvez valha você se dedicar à ciência, entender como esse processo funciona e trabalhar para provar cientificamente que essa pseudociência é verdadeira.
Mas use métodos científicos para fazer a sua prova, porque senão não adianta de nada.
Não, você tem que usar o sistema certo,
né? A sua opinião não conta como método científico.
Sim, pode valer como crença. E aí, show de bola. Só não abandone os métodos tradicionais de tratamento, tá bom?
Você Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.